O Brasil está mesmo precisando, neste momento, de uma reforma da Previdência? Foi para tentar responder a essa e a uma outra pergunta, Previdência Reforma para quem, que os deputados estaduais da bancada do Partido dos Trabalhadores, professor Lemos, Luciana Rafaim, Arilson Chiorato e Tadeu Venere, convidaram o ex-ministro da Previdência nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, Carlos Gabas, para uma audiência pública no plenarinho da Assembleia Legislativa na manhã desta segunda-feira, além de representantes de centrais sindicais e de movimentos sociais. O debate lotou o espaço. Os parlamentares são contrários à PEC 6 de 2019, que prevê a reforma da Previdência, que deve começar a tramitar no Congresso Nacional nos próximos dias. Opinião compartilhada pelo ex-ministro. Carlos Gabas explicou ao longo do debate que tem essa posição porque, apesar de necessária, a reforma não pode ser feita sozinha.
É preciso fazer uma discussão, um grande debate, que inclusive inclui a reforma tributária, para que a gente possa equilibrar a Previdência para o futuro.
Uma das proponentes, a deputada Luciana Rafaim, pontuou os resultados do debate. Mobilizações nas ruas, audiências, plenárias e seminários nos municípios paranaenses. Produção de material próprio para explicar a reforma e busca de apoio dos deputados e senadores, em especial os do Paraná, para que votem contra a PEC.
Com certeza o povo que aqui esteve também conseguiu explanar, tirar suas dúvidas, e os encaminhamentos aqui tirados nos dão uma grande esperança de que podemos ainda reverter essa questão da Previdência.
Outro proponente, professor Lemos, cita o exemplo do Chile, que há 20 anos adotou um modelo parecido e agora, segundo ele, está trabalhando para mudar o sistema.
91% dos aposentados chilenos estão recebendo menos que um salário mínimo. Algo assim, em torno de R$600 por mês, não estão satisfeitos. O índice de suicídio entre os idosos chilenos é o mais alto da América Latina, está crescendo ano a ano. Eles se sentem abandonados pelo Estado. Então é preocupante aumentar a idade, aumentar o tempo de contribuição e reduzir o tamanho do benefício. Isso, de fato, não interessa aos trabalhadores brasileiros.
A audiência também contou com a presença dos deputados federais do Partido dos Trabalhadores, Enio Verri, Gleisi Hoffmann e Zeca Dirceu, além do ex-senador Roberto Requião. Eles ressaltam a importância de se debater o tema nos estados. Enio Verri afirma que nada está decidido ainda, já que, neste momento, o governo federal não tem apoio suficiente para a aprovação da PEC. Dos 513 deputados, ele acredita que o governo não tenha os 308 votos necessários, o que inviabilizaria a aprovação.
Hoje eu posso lhe afirmar que ele não tem 200 votos. 5 partidos já declararam publicamente que vão votar contra a reforma, que é o PT, o PCdoB, o PSOL, o PSB e o PDT. Mas mesmo membros de partidos da base do governo com o PSL têm manifestado uma grande insatisfação.
Para o governo federal e até para os críticos, a reforma da Previdência é necessária. São os itens que constam na PEC que provocam as divergências. De um lado, a União alega que a viabilidade econômica do Brasil depende fundamentalmente dessa aprovação. Os argumentos são que, no ano passado, o déficit de diferença entre o que se arrecadou e o que se pagou entre aposentadorias e pensões foi de 300 bilhões de reais. Se esse déficit não existisse, só para efeito de comparação, daria para dobrar o orçamento do país em saúde e educação. Isso ocorre porque as famílias diminuíram e a população idosa cresceu, o que significa menos gente entrando no mercado de trabalho, impactando significativamente na receita do INSS. Na outra ponta, nas despesas, estão os aposentados e pensionistas. Com a evolução tecnológica na produção de medicamentos, alimentos e na medicina, a vida dos brasileiros está se prolongando. Se antes era comum um cidadão ficar 10 anos aposentado, hoje ele pode ficar 30 anos nessa condição. São mais idosos recebendo e menos trabalhadores para bancar esse sistema. Porém, o deputado Arilson Chiorato diz que se os grandes devedores da Previdência no Brasil quitassem suas dívidas, não se precisaria, por exemplo, de um modelo que prejudica, na opinião dele, somente os trabalhadores mais pobres.
Estive no Senado em 2014, trabalhava lá, existiu uma CPI que comprovou que não tem rombo da Previdência. O que estão justificando hoje é uma maquiagem de contorno para dizer que existe um suposto déficit de 140 bilhões. Mas se isso fosse verdade, os devedores da Previdência são 540 bilhões de reais. Grandes empresas, bancos, o setor bancário dá mais de 50 bilhões. Só a embaixada americana deve para o Brasil 135 milhões de previdência. Vamos cobrar desse povo e não de quem ganha pouco.
Mesmo que empresas, muitas já falidas, pagassem o INSS, especialistas enfatizam que o rombo ainda existiria. Roberto Requião diz que o furo maior da Previdência está nas distorções das contribuições de alguns setores, como o de militares, além da retirada de receita da Previdência para outras áreas. Caso da DRU, a desvinculação de receitas da União. Uma lei provisória aprovada para vigorar até 2023, que dá ao governo o direito de tirar 30% do dinheiro da Previdência para gastar com o que quiser.
A Previdência é amplamente majoritária ao longo dos anos. É a DRU, retirada de receita, que provoca um déficit de 180 bilhões.
Para Zeca Dirceu, o modelo que o governo Bolsonaro sugere privilegia apenas algumas carreiras, retirando direitos adquiridos pelos trabalhadores. Ele diz que as reformas são bem-vindas, mas que o atual modelo é similar ao de uma previdência privada.
Não é a proposta ideal, é natural que qualquer país do mundo, o Brasil já fez isso na época do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, de tempo em tempo faça pequenos ajustes na sua previdência pública. O que querem agora não é isso, querem entregar a previdência pública para os bancos. Querem que o Brasil passe a ter apenas previdência privada. Um dos artigos que tentam mudar na Constituição deixa isso muito claro quando criam a tal da carteira de trabalho verde e amarela e a previdência apenas por capitalização individual. Isso é previdência privada.
O deputado Tadeu Venneri diz que os debates, como o que ocorreu na Assembleia, são importantes para que o público conheça mais o que se pretende aprovar no Congresso e que o debate transcende a sigla partidária.
Ela não é uma discussão de um partido, até porque os outros partidos também fazem discussão. E também não é uma discussão dos partidos. É uma discussão que transcende os partidos, até porque os partidos, ainda que sejam aqueles que legalmente devem votar a reforma, nós sabemos que ela vai muito além de partidos, ela vai muito além do movimento social. Ela atinge desde aquela pessoa que está no local mais longínquo do país, nas periferias mais longínquas do país, até as pessoas que hoje estão, como é o caso dos militares, numa situação absolutamente privilegiada e que nesse momento não são atingidos. Se é para fazer a reforma, vamos discutir com todos.
Para a deputada federal Gleisi Hoffmann, a mobilização já começou em todo o país e não deve parar.
Estão acontecendo debates como esse em todos os lugares. Há audiências públicas em assembleias, em câmaras de vereadores, o pessoal está se organizando para fazer moção. Nós iremos para a rua, vamos fazer aulas públicas, explicar o que está acontecendo para as pessoas. Porque eles dizem que é para tirar privilégio. Mas quais são os privilégios que eles estão tirando?
Rony Anderson Barbosa, da assessoria de imprensa da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, classificou como positiva a iniciativa do debate em torno do tema na Assembleia Legislativa do Paraná.
O debate sobre como, quais são as propostas, o que pode acontecer, extremamente importante. Vendo a casa cheia aqui, significa que há muito interesse da sociedade nesse tema e nós precisamos aprofundar todos os temas para que a gente possa saber o que vai acontecer.
Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.